Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 17. Nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Evangelho de João, capítulo 17. Quem sabe você terá uma versão um pouco diferente, mas o sentido é fácil de contemplar. Diz assim, João 17, verso 1: tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Pode estar assentado. Eu queria partilhar com você um pouquinho desse texto. Eu tenho aprendido na minha vida que a Bíblia, ela tem em si mesmo autoridade. A Bíblia, ela não precisa de defesa. A palavra de Deus não precisa de defesa, entenda isso. A palavra de Deus não precisa de defesa. Nós muitas vezes defendemos pensamentos, defendemos opiniões, defendemos discursos, defendemos lados, defendemos modelos, defendemos placas, mas eu quero dizer para você que a palavra do Senhor não precisa de defesa. Ela é autoridade, ela tem autoridade em si mesma. Ela é eterna, ela é viva, ela tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa. E ela tem uma prerrogativa muito interessante, que ela diz que ela não volta vazia. Diga assim, a palavra do Senhor não volta vazia. E é por isso que todas as vezes que eu vou pregar, eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler. Às vezes lemos 5, 10, hoje lemos 17 versículos. E eu gosto de ler, porque se eu parasse ao final desta leitura, tudo que Deus precisava fazer aqui, Ele já podia ter feito. Porque a palavra do Senhor tem autoridade em si mesmo. E nós podemos partilhar, podemos meditar nesta palavra, mas eu começo essa ministração hoje neste patamar, e eu quero que você comece comigo essa ministração hoje neste patamar, nós estamos partilhando uma palavra que não precisa de defesa. Amém? Estamos conversando sobre uma palavra que não é humana, é eterna, é divina, veio de Deus. Nós vamos partilhar uma palavra que tem como característica que passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vão passar. Essa palavra tem uma prerrogativa, de que ela é falada, é dita por alguém que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E ela sai da boca de alguém que diz: todo poder é me dado no céu, na terra e embaixo da terra. E esta pessoa de quem o apóstolo vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então nós não estamos falando, meditando numa palavra que foi de um pastor, de um escritor, de um filósofo, de um teólogo, de um pregador. Nós estamos falando de uma palavra daquele que um dia morreu na cruz para comprar a minha e a sua vida. E Ele é a razão de estarmos hoje aqui. Ele é o motivo de estarmos hoje aqui. O culto não é feito para agradar a mim, agradar a você, nem a música ou qualquer outra coisa. A igreja precisa ser uma igreja cristocêntrica. Enquanto você adora o Senhor Jesus, você é curado, você é liberto, a solução chega na sua casa, o milagre alcança você enquanto você adora. Mas se você vive mendigando apenas a bênção do Senhor, eu vou lá porque eu quero que Jesus faça isso, faça aquilo, Jesus pode até fazer, porque Ele é misericordioso. Mas eu quero convidar você hoje para você pegar o propósito correto de estarmos no templo, que é o propósito de adorarmos ao único que é digno de receber a nossa adoração. Este que é o único de receber a nossa, digno de receber a nossa adoração, é quem faz esta oração. E quando eu leio a oração, Jesus primeiro ele ora por si, depois ele ora pelos seus discípulos, e depois ele vai orar por aqueles que irão crer. Então, o que eu queria partilhar para você quando eu digo que Jesus orou por mim, eu já estou falando lá do final, porque ele começa primeiro orando por si mesmo. Aquele que já havia estado no céu, desfrutado da glória de Deus, filho unigênito de Deus, aquele que tinha a adoração dos anjos, aquele que não tinha nenhuma limitação, aquele que tinha a identidade com o Pai, ele diz: olha, eu e o Pai somos um. Ele está falando do que ele tinha vivido no céu, e ele mesmo estando encarnado, limitado no corpo humano, mas ele sabe qual é a sua origem, ele sabe de onde ele vem, ele sabe quem ele é, e não importa o que está acontecendo à sua volta, não muda o que ele pensa acerca de si mesmo, não muda a certeza de quem ele é, e não muda o seu destino. Jesus ele vai orar por si mesmo, e ele diz assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Jesus ele sabe quem ele é, ele sabe que ele vinha para um tempo que ele não teria reconhecimento, um tempo que ele não teria exaltação, um tempo que não aconteceria nada, aliás ele daria a sua própria vida, e ele sabendo que a cruz estava próxima, ele fala assim: Senhor, eu não estou falando agora, eu estou falando daquilo que o Senhor, que eu e o Senhor já vivemos no céu, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti, para que o teu filho possa dar vida a quem o Senhor deu para ele. Quando nós sabemos o nosso destino, irmãos, não é a circunstância do dia que vai dizer se ficaremos felizes ou não. Quando sabemos o nosso destino, Nós vivemos com os nossos olhos na eternidade, sabendo quem somos, para onde vamos e principalmente quem é que está conosco. Jesus, quando ele ora por si, ele nos ensina isso. Ele começa orando por ele, fala assim: olha, estou conversando com meu pai aqui, ó. Pai, glorifica teu filho, assim como o Senhor me glorifica, eu vou glorificar o Senhor. E parece até que Jesus está fugindo da realidade, porque a cruz estava tão próxima. Dali a pouco ele seria preso, dali a pouco ele seria açoitado, dali a pouco ele carregaria uma cruz, dali a pouco ele seria pregado nu numa cruz, dali a pouco ele seria sepultado. E parece que Jesus está fugindo da realidade. Sabe por que Jesus tem esse comportamento aqui? Porque Jesus não vive dependendo de estações, dias, momentos ou movimentos. Ele é eterno. E ele te chama para que você viva a dimensão da eternidade. Quando você olhar: Senhor, glorifica o teu nome na minha vida, porque eu quero viver para glorificar o Senhor. Depois Jesus vai orar pelos seus discípulos. É um outro momento. Primeiro ele ora por si, ele sabe quem ele é, sabe por que ele veio, sabe o que vai acontecer, e a despeito do que vai acontecer logo depois, ele não se abala dentro dele, ele está certinho naquilo que Deus o havia chamado. E ele vai na sua oração, dizendo para o Senhor, no final dessa oração dele por si, Ele remete, verso 5, ele fala assim: agora, Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, mesmo Jesus sendo eterno, mesmo Jesus filho de Deus, mesmo Jesus tendo assentado no céu, vindo do céu, conhecido a glória de Deus e tantas outras coisas que a gente sabe, mas Deus, ele vai preparar uma surpresa para este filho dele, porque Jesus, ele desfruta da glória de Deus no céu, ele está no céu e ele desfruta da glória de Deus no céu, mas Deus é Espírito e tem o Espírito Santo. E ele fala assim: Senhor, tudo que eu quero é voltar a ter a glória que eu tinha com o Senhor no céu. Eu quero voltar para o céu, como Espírito que eu era, e ser glorificado no céu como o Senhor, com a glória que eu tinha lá. Que glória que Jesus tinha no céu? A glória que ele partilhava com Deus e com o Espírito Santo lá. Mas o que é que Deus faz com Jesus por conta da obediência de Jesus? Você vai ver lá no livro de Apocalipse, quando é escrito: eu vi, diga assim, eu vi, o Cordeiro assentado no trono. O único da Trindade que tem um corpo é Jesus Cristo. Nele nós veremos o Pai, nele nós veremos o Filho, mas é o Cordeiro que está sentado no trono. Quando a gente entende que você, a obediência, o servir e viver de acordo com o propósito de Deus, Deus nunca vai ficar devendo nada para você. E é disso que eu falo para você, que o Senhor surpreende até mesmo Jesus. Jesus fala: Senhor, tudo que eu queria é ter a glória que eu tinha antes com o Senhor. E o Senhor diz: olha, como ele fala para nós, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus, a sua vida aqui na terra, ele demonstra o seu amor para com o seu Pai, a sua dedicação para com o seu Pai. E eu, isso é uma versão ribeiriana, tá? A versão do pastor Alan aqui, que o Senhor o surpreende, dizendo: olha, você pediu a glória que você tinha, mas agora eu vou te dar uma outra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Seres celestiais, os seres humanos que serão salvos e os seres que foram condenados, todos se prostrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Quando você vê aquela expressão na Bíblia que diz que o inferno será um lugar de pranto, choro e ranger de dentes, está falando de sentimentos, pranto, dor, choro, é tristeza, angústia, ranger de dentes é ódio. A gente tem a sensação de quem vai para o inferno, né? Vai ficar lá chorando, por que eu não aceitei Jesus, por que eu não fui na igreja, não, não, vai ter uma outra turminha que vai estar lá, que vai estar dizendo, mesmo estando no inferno, eu continuo odiando Deus e odiando Jesus, o problema é dele, vai ter que dobrar o joelho e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Quando Jesus passa para orar pelos seus discípulos, ele vai falando algumas coisas que ele fez. Verso de número 6, tem uma palavrinha dizendo, manifestei, demonstrei, mostrei para as pessoas. Viver com Jesus depende de ação. Nós não podemos ter uma vivência com Jesus só contemplativa. Ah, eu estou lá contemplando, eu faço as minhas orações quietinho, no silêncio, e não, irmão, você tem que demonstrar. Por isso que você vem à igreja, você canta, por isso que tem uma turma que dá glória a Deus, aleluia, salta num pé só. Mesmo sendo um pastor presbiteriano assim, né? E eles estão no rodopio, como diz a história. Né? Porque você demonstra, você expressa, você glorifica, e não há problema nenhum. Você precisa demonstrar, manifestar. E Jesus, quando ele diz, eu manifestei o quê? Eu manifestei a minha vontade, o meu plano, o que eu achava? Não, ele diz o seguinte, eu manifestei o teu nome. Diga assim, eu existo para manifestar o nome de Jesus. E você vai ter que manifestar o nome de Jesus em qualquer lugar. Nós estamos num ano de eleição. Se pelo menos você não manifestar Jesus do jeito que você manifesta na política, irmão, alguma coisa está errada. Nessa hora não sai nem um amém, nem um aleluia, nem um glória a Deus, né? A gente precisa parar e falar assim, eu preciso manifestar quem? O nome de Jesus. Antes de eu manifestar o nome da igreja, antes de manifestar que eu sou ovelha do pastor tal, do movimento tal, do grupo tal, eu preciso manifestar Jesus. Você é a primeira carta aberta de Jesus para o mundo. O teu vizinho, quem sabe, nunca irá ler uma página da Bíblia, mas vai ler a sua vida. E quando ele ler a sua vida, ele precisa ver que Jesus está lá. Então, nós precisamos manifestar Jesus, né? E quando nós manifestamos o nome de Jesus, as pessoas que olham para nós, elas vão aprender que o que nós temos vem dele. Vem dele. O verso número 7 diz assim, agora sabem que tudo o que me deste provém de ti. Então, se você orou, alguém foi curado, quem que curou? Se alguém foi liberto, quem que libertou? Se alguém é salvo, quem que salvou? Então, você é só um canal, só um instrumento. E nós nascemos, conhecemos Jesus, entramos na eternidade de Deus, um dia a nossa vida termina, entramos para a eternidade plena de Deus, e o Evangelho continua salvando e libertando até que Jesus consuma os séculos, até que ele termine essa contagem dos séculos. Então eu sou transitório, eu sou passageiro, a sua vida vai durar 70, 80 anos, é por aí. O mundo de conhecimento já tem perto de 6 mil anos que as pessoas sabem de conhecimento, alguns falam que tem milhões, mas de conhecimento mesmo é isso. Então o que, que são 80 anos, perto de 6 mil anos? Pouca coisa. A gente entra e sai dessa existência, somos gerados nele, vamos para a eternidade com ele. Mas sabe, irmãos, quando a gente olha para a palavra do Senhor, e a gente aprende que ele me conhece pelo meu nome. Põe a mão no seu peito e fala assim, Jesus me conhece pelo meu nome. Guarde isso, não importa quantos anos a terra tenha, não importa quantos milhões vivam na terra, não importa o tempo que você viva aqui, você e Jesus têm um relacionamento. Ele conhece você pelo seu nome, sabe onde você está, escuta a sua oração, está com você todos os dias da sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor prometeu: eis que eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Então, quando acontecer qualquer coisa na sua vida, pega o pacote e dá glória para Deus. A fama é sua, mas a glória é dele. A fama é sua, você vai ser um bom profissional, você vai ser um bom administrador, você vai ser um bom marido, uma boa esposa, você será um bom filho, você será um bom estudante, você será um bom negociante, você será um bom empresário. Isso é fama. Mas tudo aquilo que o Senhor fizer na sua vida, pega um pacote, vai para a presença do Senhor, fala assim: foi o Senhor que deu, eu só estou administrando aquilo que o Senhor deu. Uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ele faz uma oração específica por quem anda com ele. E eu falo assim que Jesus é meio exclusivista nesta oração, né? Ah, pastor, mas diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é verdade. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, amou toda a gente, amou todo mundo. Mas Jesus faz uma oração específica por um grupo específico. Verso de número 9. Verso número 9, pega aí. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. O tema dessa mensagem é: Jesus orou por quem? Diga assim: Jesus orou por mim. Marque esse versículo, se alguém perguntar para você: Jesus orou especificamente por alguém? Orou, orou por mim, está aqui, ó. Jesus diz: eu estou rogando por eles, não pelo mundo, mas eu estou rogando por aqueles que o Senhor me deu. Deus amou o mundo, amou a todos nós, chamou você, 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 deu para Jesus como resposta desta oração aqui, ó. Você é capaz de dizer: eu sou resposta da oração de Jesus? A vida não começa a ficar mais colorida, mais bonita, quando eu paro e penso que Jesus orou e Deus respondeu a oração dele, falando, e me deu para ele. É motivo de você levantar a cabeça e falar assim: glória a Deus, não importa o que aconteça, eu sou resposta da oração de Jesus. O inimigo vem contra a sua vida, problemas vêm, dificuldades vêm, situações vêm contra você, e você levanta a cabeça e fala assim: mas eu vou vencer, porque eu sou resposta da oração de Jesus. Jesus pediu a Deus por alguém, e Deus, não sei porquê, me escolheu e deu para ele. E a gente precisa entender isso, irmãos, que ser discípulo de Jesus é ser a resposta da oração que Jesus fez. Esses discípulos são a nossa inspiração. Aqui Jesus está falando dos 12 que andavam com ele, e depois ele vai dizer mais à frente, fala, olha, eu não oro, nenhum deles se perdeu, só aquele que estava lá, destinado a se perder, mas ele está falando daqueles que viriam depois, aqueles que viriam na sequência, aqueles que se converteriam no primeiro século, no segundo século, no terceiro século, aqueles que não negariam Jesus nas arenas romanas, diante das feras. Eu sei que eu já contei isso, mas isso cai bem aqui. Cantamos tantas vezes essa música, né? Quem já cantou essa música que diz assim: glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Para aí agora, para aí. Fecha seus olhos agora. Eu quero que você vá comigo lá nas arenas romanas, lá no Coliseu, Contemple um grupo de cristãos, de 10, 15 pessoas, lá na frente, diante de um oficial do César, e alguém diz para eles assim: se vocês adorarem César como Deus, vocês saem vivos. Mas se vocês não adorarem, ficarem adorando só Jesus, vocês serão mortos pelas feras. Homens, mulheres, crianças, velhos. Cante com eles assim: glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Eles estão encarando César, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Como é que será que Deus via isso, gente? O dia que meu professor de grego no seminário contou essa história para nós, ele dizia: olha, esse hino foi achado, esculpido nas catacumbas romanas, onde os cristãos desciam e se escondiam para prestar culto. Eles escreveram na pedra essa canção que eles cantavam. Eu fico imaginando como é que o Senhor via isso. E às vezes eu fico olhando hoje as músicas que a gente canta. E eu fico às vezes até com vergonha, confesso para você, de algumas canções, que Deus mais parece um justiceiro, um pistoleiro a nosso favor, para vingar alguém que fez alguma coisa que a gente não gostou. E quando eu olho esses cristãos que diziam: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, tô ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que te afrontou vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que não foi justo com você vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que te desprestigiou, fez qualquer coisa com você, que te feriu, te fez chorar, te fez atrasar a vida, saiba de uma coisa: há um justo juiz e vai ter que dobrar o joelho e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não precisa confessar para mim, mas vai confessar diante dele. Jesus, ele vai orando por nós. E ele vai dizendo que o que precisa existir como local de separação, como local de limite na nossa vida, não é o dogma de uma igreja, não é a modinha que está tendo agora de algum movimento gospel cristão. As igrejas são cíclicas, sempre tem uma moda nova, né? Sempre tem uma coisa nova acontecendo, um tipo de música, um tipo de cor, um tipo de cenário, né? Ora pinta de uma cor mais escura, pinta de uma cor mais clara, põe cadeira, põe banco, põe luz, põe gelo seco, põe um tipo de culto. Vai sempre assim. E isso não pode ser o que limita a nossa vida. O nosso quadrado onde a gente deve viver. Eu quero convidar você para você ver o verso 17 na sua Bíblia. O verso 17 vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, A tua palavra é a verdade. Santificar é separar, santificar é pôr limite, santificar é pôr objetivo, é pôr destino na nossa vida. E é isso que Jesus está dizendo, Senhor, falando para os seus discípulos assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele está falando isso em referência ao que a Bíblia diz, que passa céu e terra e a palavra do Senhor continua, não vai mudar. O Evangelho é atemporal, é fora do nosso tempo, ele se encaixa, se enquadra em qualquer sociedade, da mais primitiva à mais culta. O Evangelho se adapta a qualquer cultura, a qualquer situação, porque ele não é feito de costumes, ele é feito de princípios. E a palavra do Senhor vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, não há outro caminho. Eu preciso expor a minha vida sempre diante da palavra do Senhor e dizer: Senhor, isso, o que eu estou fazendo confere com a tua palavra? Se conferir, ok, eu vou viver. Se não conferir, eu já estou deixando de lado. Quando alguém vem convencer você de alguma coisa: ah, eu não concordo, eu acho, eu penso, eu acho. E, meu irmão, pega a Bíblia e fala assim: mostra dentro desse quadrado aqui que o que você está falando confere. Porque se conferir dentro desse quadrado que é a palavra do Senhor, eu farei. Mas se for pensamento seu, querido, respeito, amo você, mas eu fico com Jesus, eu fico com a palavra dele, eu fico com a palavra dele. E aí você vai ver Jesus orando mais à frente. Ele diz o seguinte, o verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui tem um ensinamento que eu quero que você guarde para a sua vida. Jesus, no primeiro momento, ele está falando da dimensão espiritual. Ele está dizendo: Pai, o Senhor é um comigo, eu sou um com o Senhor. Jesus está falando o quê? Do tempo que ele estava no céu, a glória que ele tinha no céu. Ele está se referindo a isso: eu e o Senhor somos a mesma essência. E no mesmo texto Jesus passa um pouquinho à frente dizendo: agora eu já tenho uma essência diferente. Jesus encarnou, e a essência espiritual de Jesus comunica com Deus, mas a essência física de Jesus comunica com seus discípulos. E Jesus consegue fazer um paralelo muito interessante, que mesmo sendo espiritual, não palpável, não sendo discernido visualmente, e essas teofanias que a gente tem de mão de Deus, ouvido de Deus, cabeça, olho, o espírito não tem isso, mas a gente usa essas expressões para ficar mais fácil para a gente identificar. Então Jesus está falando: Pai, eu e o Senhor somos da mesma essência, ninguém sabe como é que é essa essência, nós somos da mesma matéria, não é matéria, é espiritual, nós somos iguais, eu sou um com o Senhor é um comigo, então eu estou orando para que eles sejam também um com o outro, respeitando a sua individualidade, respeitando o seu caráter, respeitando a sua personalidade, mas com um só objetivo na vida, de voltar para o Senhor um dia, assim como eu estou voltando para o Senhor um dia. E assim como o mundo está vendo que o Senhor me enviou, eles, ao saírem daqui, o mundo possa olhar e dizer: eles foram enviados por Jesus também. Entenda isso, o mundo, quando olha para nós, precisa entender e ver isso, que eu fui enviado por Jesus, você foi enviado por Jesus, você foi enviado por Jesus. Então, onde você chegar, não chegue com a cabeça baixa, desanimado, desiludido, mas chegue sabendo que você é uma bênção na sua casa, uma bênção no seu trabalho, uma bênção na sua cidade, uma bênção na escola, porque Jesus é quem te mandou para lá. Jesus mandou você para lá, meu irmão. Então, não chega lá pensando assim: por que é que eu vim aqui? O que, que eu vim fazer aqui? Por que é que eu estou vindo? O que, que eu vim fazer nesse lugar? Eu vim para cá, porque eu tenho um propósito, não entendi ainda, mas eu serei, primeiramente, eu serei sal e luz nesse lugar, o resto é com o Espírito Santo e com Jesus. Eu vou ser sal, vou conservar o que está aqui, não vai perecer mais nada nesse lugar onde eu chegar, e eu serei luz, o que tiver escondido virá para cima. Então, quando ele vai fazendo a sua oração, e eu quero partir já para o final, Jesus faz uma oração, dizendo assim no verso número 24: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste. Fala assim: Jesus orou por mim de novo. Jesus, quando eu leio esse capítulo, eu fico emocionado, assim, eu nunca imaginei que Jesus orasse tanto para um sujeito como eu. E ele ora, ele fala assim: Senhor, Pai, onde eu estiver, você acompanha comigo aí, Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que o Senhor me deu. Quantos aqui pertencem a Jesus aqui? Jesus orou por você, meu irmão. Orou e disse: olha, onde eu estiver, eu quero que você esteja comigo lá. Jesus está falando o quê? Lembra que eu falei? Sua vida é 70, 80 anos, o que passa disso, você vai para a eternidade de Deus. Se eu estou com Ele aqui na terra, eu vou para onde Ele está. Eu farei parte do corpo de Cristo na eternidade. E Ele, mais à frente, e eu termino no verso 26 dizendo para você o que o verso 26 diz: eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Eu quero que você fique em pé nesse momento. Verso 25, Jesus fala assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Eu conheci o Senhor. E ele termina a sua oração dizendo isso: eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a dar-lhes conhecer. A revelação, olha aqui para mim, por favor, a revelação que os discípulos tiveram foi para o nível que eles podiam ter naquele momento. Nos primeiros séculos, a revelação de Jesus, do Evangelho, vai sendo acrescida pelos pais da igreja, e a igreja vai estruturando uma igreja que era tida como um grupo, uma facção, um grupo político pequenininho lá na Judeia. Ela começa a crescer para o Império Romano, vai crescendo, 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 chega à Península Ibérica, chega ao norte da Europa, chega ao norte da África, e esse Evangelho que ninguém pode segurar, ele vai crescendo. Por quê? Porque o Senhor vai dando a conhecer o seu nome. O Senhor vai dando a conhecer o seu nome. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração, irmão. No céu não tem presbiteriano, não tem batista, não tem comunidade, não tem nada disso. No céu você vai encontrar gente que você nunca imaginou que fosse para lá. Existe um evangelho do reino, que foi o evangelho que Jesus pregou. É chegado o reino dos céus, o evangelho em cima da cultura judaica, evangelho do reino. Quando ele abre as portas da graça, que, com Pedro, ali nasce o evangelho da graça que vai alcançar povos, tribos, línguas e nações. Gente que um dia vai comparecer diante do Senhor e será julgado pela palavra do Senhor. Mas Deus é um Deus de amor, um Deus eterno. E ele não tinha como deixar fora aqueles que não teriam a oportunidade de ouvir falar de Jesus. E por isso temos o Evangelho eterno. Aquele que a Bíblia diz que o Senhor escreveu nas tábuas do coração do ser humano. E todos serão julgados por este Evangelho. E é por isso que João, quando tem aquela visão, ele vê uma multidão diante do trono do Senhor, que não se podia contar como a areia do mar. E ele pergunta: quem são estes? E a resposta vem: estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se Deus, pela sua graça, nos conservar, eu e você estaremos lá, porque Jesus orou por nós. E eu queria que você colocasse sua mão no seu coração e agradecesse hoje. Falei, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou resposta da oração de Jesus. Antes de ser resposta da oração da minha mãe que orou por mim, dos meus pais, de alguém que evangelizou, de alguém que desejou, eu sou resposta da oração de Jesus. Não oro só por estes, mas oro por aqueles que o Senhor me dará ainda. Aleluia, Senhor. Comece a falar com Deus agora.